Jornal Câmara dos Deputados.
Base governista e oposição divergem sobre condução da economia.
Bancada ligada ao agronegócio tem restrições à PEC do Cerrado.
Coordenador regional avalia as políticas para a região Nordeste.
Coordenadora da bancada nordestina, Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, fez um balanço das atividades e relatou os trabalhos do colegiado em prol do desenvolvimento do Nordeste.
Segundo o parlamentar, uma das principais ações da bancada é buscar soluções para os problemas hídricos que afetam a região.
Nós defendemos que a política de recursos hídricos ela seja intensificada, ela seja universalizada, como aliás o próprio governo defende, mas para isso defendemos que haja a elaboração de planos estaduais de recursos hídricos para que as obras elas não sejam feitas apenas em atendimento a demandas pontuais, mas elas respondam à lógica dos sistemas hídricos das bacias hidrográficas existentes. O que torna-se hoje muito necessário, principalmente na perspectiva de, em breve, até 2015, termos a transposição do Rio São Francisco totalmente concluída.
Pedro Eugênio chamou atenção também para a criação de políticas voltadas no combate à estiagem. O parlamentar ressaltou a importância de fortalecer o DENOX e a renegociação das dívidas dos produtores rurais afetados pela seca.
Desenvolvimento regional.
A CELPA, Centrais Elétricas do Pará, anunciou reajuste de 35% nas contas de luz dos consumidores paraenses. Indignado com o aumento, do Dimar Pachilba, do PROS, cobrou da ANEEL maior rigor na fiscalização da concessionária, que, segundo ele, oferece um dos piores serviços do país.
Turismo.
As obras para a realização dos eventos esportivos como Copa do Mundo e as Olimpíadas são fundamentais para melhorar o desenvolvimento do Brasil, na avaliação de Roberto Brito, do PP da Bahia.
Para Roberto Brito, integrante da Comissão de Turismo na Câmara, um dos maiores legados que esses eventos deixaram para o país foi a ampla visibilidade.
Eu não tenho a menor dúvida, o país agora ele vai ficar com uma visão muito melhor e as pessoas vão conhecer melhor o Brasil. Eu acho que esse talvez seja o maior legado que nós vamos receber da Copa do Mundo nesta área de turismo. Será além dos aeroportos, além da qualificação das pessoas, além da mobilidade urbana. Tudo isso faz parte do contexto de que nós vamos receber de melhoras para o Brasil. Mas, especificamente, essa visibilidade do país, essa, para mim, talvez seja o maior legado que vamos ter para o nosso país.
Economia.
A economia brasileira registrou nos dois primeiros trimestres um desempenho negativo de 0,8%. Felipe Maia, do DEM Potiguar, criticou a política econômica que, segundo o deputado, colocou o Brasil em penúltimo lugar no ranking do crescimento na América Latina e em último entre os países da América do Sul.
Efraim Filho, do DEM da Paraíba, lamentou os índices da economia que, segundo ele, não conseguem sequer se igualar aos países da América Latina. Ele também criticou o que chamou de covardia do governo federal, que, em vez de dialogar com o parlamento e com a população, prefere impor suas ideias por meio de decretos.
Ao rebater as críticas à política econômica do governo federal, Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, afirmou que nos últimos 11 anos a inflação foi mantida dentro das metas. Além disso, ele observou que a valorização do salário mínimo aumentou o poder de compra dos brasileiros e melhorou a vida de 80% da população.
Afonso Florencio, do PT Baiano, também defendeu os rumos da economia brasileira ao afirmar que a renda média do trabalhador continua crescendo e que o nível da oferta de empregos está estável. Para o deputado, o ataque à política econômica não passa de discurso eleitoral.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 trouxe uma novidade para disciplinar a programação e execução orçamentária, o orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais inseridas na Lei Orçamentária Anual.
Para Edmar Arruda, do PSC do Paraná, a partir de agora as emendas individuais dos deputados de qualquer partido, seja oposição ou situação, terão chance de serem atendidas e não ficarão atreladas aos interesses do governo federal.
Essas emendas até então eram utilizadas pelo governo como moeda de troca para votar projetos que o governo queria aprovar, que nem sempre é bom para o cidadão, para o brasileiro. E todas as vezes que um deputado vota contra o governo, ele suspende o pagamento das emendas, ele corta a emenda do deputado. Então agora, com as emendas impositivas, nós vamos resolver essa questão. O deputado terá liberdade para votar de acordo com a sua consciência, de acordo com a orientação da sua base, de acordo com aquilo que ele acredita, e não porque se ele não votar de acordo com o que o governo quer, o governo vai cortar as emendas.
Na opinião de Edmar Arruda, as emendas impositivas são um avanço significativo para o desenvolvimento dos municípios.
Em nova onda de denúncias contra a Petrobras, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, informou que o TCU apontou risco de favorecimento indevido e de ingerência em licitações devido a relações de parentesco entre empresários e funcionários da estatal. O deputado acusou o governo de dilapidar a maior empresa do país.
Projeto de Ricardo Trípoli, do PSDB, dispõe sobre a anistia de débitos fiscais da seção de São Paulo da União Internacional Protetora dos Animais. O deputado observou que, em mais de 120 anos de existência, as entidades acumulam 3 milhões de reais em dívidas com o INSS.
Os deputados podem votar, após as eleições, proposta que regulamenta a profissão de gastrólogo.
A atividade engloba iniciativas relacionadas à gastronomia, à administração e organização de estabelecimentos culinários.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre a matéria.
O projeto de lei de autoria do deputado Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, que regulamenta a profissão de gastrólogo, está pronto para votação na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Dentre as atribuições desse profissional constam, além da preparação de pratos, o cuidado com alimentos, inclusive com seu processo de produção, o controle da limpeza do estabelecimento, o desenvolvimento de pesquisa sobre a gastronomia brasileira, a confecção do cardápio e a utilização dos instrumentos típicos da gastronomia, como, por exemplo, fatiador e balança. Pelo texto, são requisitos para o exercício da atividade de gastrólogo ter certificado de conclusão de curso superior em gastronomia ou possuir diploma de tecnólogo expedido por curso de tecnologia em gastronomia. Segundo o relator da matéria, deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, a gastronomia brasileira deve ser encarada como um importante fator para o aumento do turismo no país.
A gastronomia, ela é um suporte fundamental também no aspecto do turismo nacional. Então é importante termos também profissionais qualificados e que possam passar por uma escola de bacharelado e ter uma graduação nessa área de gastrólogo.
Sebastião Bala Rocha, em seu substitutivo, retirou a exigência da criação de conselhos federal e regionais da profissão, já que a iniciativa de criação desses órgãos, segundo a Constituição Federal, é de competência do presidente da República. O novo texto também isenta os profissionais que exercem a atividade há 4 anos ou mais a exigência de possuir diploma para o exercício da profissão. Se aprovado na Comissão de Trabalho, o projeto que regulamenta a profissão de gastrólogo segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Agricultura.
O governo lançou o Plano Safra, que vai liberar 6 bilhões de reais para a agricultura familiar. Afonso Florencio, do PT da Bahia, destacou que importantes cadeias produtivas devem ser contempladas com a ação.
Além do estímulo orçamentário para os agricultores que terão acesso a financiamentos, Afonso Florencio apontou ainda a diminuição do preço dos alimentos no estado.
Nós temos 650 mil agricultores familiares, DAPs, Declarações de Aptidão Pronaf, na Bahia. Importantes cadeias produtivas da mandioca, do leite, da fruticultura, do cacau, a produção de chocolate fino, horticultura, né, das olerícolas na região de Irecê, na região de Jaguaquara. Portanto, esse Plano Safra certamente significará um incremento da atividade produtiva e uma redução do preço dos alimentos para todas as moradoras e moradores na cidade.
Os agricultores familiares da Bahia terão à disposição 12 linhas de financiamento, 4 delas sem juros. Afonso Florencio indicou ainda que o novo Plano Safra prevê também indenização de R$ 850 por mês para os agricultores que tiveram mais de 50% de perdas com a seca.
O Senado aprovou o projeto que autoriza o aumento do percentual de mistura de biodiesel ao óleo diesel e de etanol à gasolina. Júlio Campos, do DEM, celebrou o resultado, lembrando que muitas usinas de biodiesel em Mato Grosso enfrentavam dificuldades financeiras por falta de mercado consumidor.
proposta de emenda à Constituição inclui o Cerrado entre os biomas considerados patrimônio nacional.
Parlamentares ligados ao agronegócio entendem que a região pode ser preservada mesmo com a expansão da fronteira agrícola.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Ana Raquel Macedo.
No Dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro, ambientalistas comemoram data com preocupação. Se, por um lado, o Cerrado tem sido cada vez mais reconhecido pelas importantes funções ecológicas que cumpre, por outro, o bioma já perdeu metade de sua cobertura vegetal e continua sofrendo pressão da expansão da fronteira agropecuária. Na Câmara dos Deputados, está em análise, desde 1995, proposta de emenda à Constituição que inclui o Cerrado entre os biomas considerados patrimônio nacional, assim como já o são a Amazônia, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira. A PEC, considerada pelos defensores um reconhecimento simbólico da importância do Cerrado, esbarra na resistência da bancada da agropecuária, segundo a qual a mudança pode abrir espaço para a edição de leis restritivas à expansão da produção no campo, como explica o coordenador do grupo, deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul.
Nós, ao contrário do que dizem, não queremos destruir o Cerrado. O Cerrado hoje está sendo demonstrado que é uma grande fonte de produção. Né? Nós ainda podemos preservar boa parte do Cerrado e explorar parte do Cerrado brasileiro. E queremos ter regras claras. Agora, não obstruir e prejudicar a produção brasileira, né? Que uma das riquezas, os maiores produtores hoje do Brasil, é o estado, por exemplo, do Mato Grosso, e parte é Cerrado.
Na avaliação de Reis, é possível avançar em um acordo se a votação da PEC estiver associada à discussão de um projeto que detalhe as condições de produção e preservação do Cerrado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Transportes.
Há 5 anos, a Via Bahia assinava o contrato de concessão das BRs 324 e 116, o que, segundo Cober Martins, do PMDB, resultou somente em praças de pedágio e engarrafamento. Revoltado com os constantes atrasos, ele cobrou a conclusão das obras na principal via de ligação entre Salvador e Feira de Santana.
A Supervia, empresa que opera o serviço de trens urbanos do Rio de Janeiro, anunciou que vai fechar um dos acessos na estação de Nilópolis. Manuel Rosa Neca, do PR, protestou contra a decisão e lembrou que, como concessionária de um serviço público, a empresa tem que atender a população e não visar apenas o lucro.
Educação.
O Banco Santander anunciou investimento de R$ 2 bilhões a partir de 2015 em universidades de países ibéricos e da América Latina. Ao parabenizar a iniciativa, Paz Landim, do PTB do Piauí, informou que 10% dos recursos serão destinados a pesquisas, intercâmbios e na educação do Brasil.
A Universidade Federal do Sul da Bahia realizou sua aula inaugural no dia 9 de setembro. Valmir Assunção, do PT, informou que, além da sede em Itabuna, a UFSB terá um campus em Porto Seguro e outro em Teixeira de Freitas. E acrescentou que, até 2020, 18 mil vagas serão ofertadas numa região que inclui 48 municípios.
Saúde.
Com uma população estimada em cerca de 3 milhões e meio de pessoas, a Baixada Fluminense não dispõe de nenhum hospital federal para atender os pacientes. Marcelo Matos, do PDT, cobrou a construção de uma unidade de saúde para aumentar o número de leitos e melhorar o atendimento na região.
A falta de hospitais federais na Baixada Fluminense e no interior do Rio de Janeiro também foi comentada por Eurico Júnior, do PV. O deputado lembrou que o estado conta com 6 hospitais federais, mas todos eles estão localizados na capital, o que acaba comprometendo o atendimento de 2/3 da população.
Famílias brasileiras têm apelado aos tribunais para a liberação da substância chamada canabidiol, extraída da maconha, utilizada como terapia auxiliar no tratamento de várias doenças. Luiz Couto, do PT da Paraíba, é favorável à liberação para uso exclusivo da saúde pública.
O projeto quer proibir a venda de produtos derivados de tabaco nos estabelecimentos comerciais que não têm um cadastro específico na Receita Federal, sob pena de multa e interdição. A proposta de Paulo Wagner, do PV do Rio Grande do Norte, quer aprofundar as medidas de controle do acesso ao tabaco.
Justiça.
Tramita na Casa projeto que permite o pagamento de gratificação para os juízes federais que atuem em mais de uma unidade da Justiça ou acumulem função administrativa. Em defesa da proposta, Valtenir Pereira, do PROS de Mato Grosso, argumentou que valorizar o magistrado é investir na democracia.
Criada em 2012, a Comissão Nacional da Verdade foi instituída com o objetivo de apurar as violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos ocorridas durante o regime militar.
Na avaliação de Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade são importantes, não só por revelar aos familiares onde estão os desaparecidos, mas também por propor mudanças na legislação.
Que os resultados da Comissão da Verdade indiquem mudanças importantes até mesmo na legislação. Afinal, o Estado auto-anichou-se e há uma grande missão para o próximo período, que é justamente pensarmos que a anistia que houve naquele período e que talvez tenha sido aquela que foi possível no período ainda da ditadura militar e que fez retornarem ao Brasil aqueles que estavam exilados, hoje ela tem que ser revista em vários aspectos, porque não é possível que numa mesma lei tenham sido anistiados os que lutaram contra a ditadura e os que torturaram em nome da ditadura. Por isso, eu realmente acredito que um dos legados que teremos é um país mais consciente e um país que demandará a revisão da lei de anistia para que a impunidade não permaneça no que diz respeito aos torturadores do período da ditadura militar.
Maria do Rosário afirmou que a Comissão Nacional da Verdade é um importante instrumento também para a sociedade melhorar a democracia e enfrentar a existência ainda de tortura nas penitenciárias brasileiras.
O projeto prevê a proteção da criança no período que vai da concepção aos 6 anos de idade. É um marco legal da primeira infância. O relator da proposta, João Ananias, do PCdoB do Ceará, explica por que as crianças nessa idade precisam de proteção.
Os estudos mais recentes da neurociência mostram que é a fase de vida de uma especificidade muito grande. É o período que acontecem as formações dos neurônios, das sinapses, da formação do cérebro nas áreas mais críticas, na área da inteligência, do afeto, do aprendizado, muitas outras áreas. Essas áreas se comunicam entre si. E está provado que quando há maus tratos, quando há omissões, né, quando há estresse prolongado nessa fase da primeira infância, de 0 a 6 anos, a formação dessas sinapses ocorre num número menor. E isso dura para o resto da vida. E ele fica comprometido, dependendo da área, muitas vezes na área do afeto, muitas vezes na área da inteligência, e muitas vezes a resposta é a violência.
João Ananias acrescentou que vários seminários já foram realizados com o propósito de ouvir especialistas e fornecer insumos para estabelecer uma legislação que acompanhe os novos descobrimentos da ciência e que garanta atenção mais adequada para as crianças de 0 a 6 anos de idade.
Todos os processos abertos contra pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, nos 4 anos de mandato, foram julgados e encerrados pelos órgãos competentes sem nenhuma condenação. Ele lamentou que a mídia nacional tenha dado ampla divulgação às acusações, mas nenhuma cobertura quando foi inocentado.
Eleições.
Entidades e movimentos sociais realizaram plebiscito popular sobre a convocação de uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, ponderou que é preciso discutir o financiamento público de campanha e uma nova organização partidária para preservar a democracia no país.
Relações Exteriores.
Em defesa das ações do Estado de Israel para proteger a população de ataques terroristas, Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, apelou às alas moderadas dos judeus e palestinos para que retomem o diálogo e a comunidade internacional para que cobre as responsabilidades por políticas que violam os direitos humanos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Boa noite para você. Eu sou Tércia Guimarães. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.